O tema de hoje é: quem desfrutará das promessas de Deus? Quem desfrutará das promessas de Deus? O nosso texto base está em Josué, capítulo 14, versículos 7 ao 12. Vamos ler. Eu tinha 40 anos, Caleb está dizendo. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo. Mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Você pode ler sobre os anaquins lá em Números capítulo 13, especialmente no versículo 33. Os anaquins eram o fator que fazia com que os judeus, ao voltarem de espionar a terra prometida, diziam: nós parecemos gafanhotos, porque foram encontrados homens anaquins, descendentes dos anaquins, até com 4 metros de altura, segundo historiadores. Eles eram homens grandes, eles eram mercenários, eles vendiam seus serviços às outras nações quando essas estavam em guerras, porque eles eram temidos. Então Caleb termina sua fala dizendo: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Expulsar quem? Os anaquins. Imagine onde Caleb estava, não é? Bem no lugar onde os anaquins estavam, perto de Hebrom. O nosso texto então fala sobre Caleb, um dos homens que Moisés enviou para espionar a terra prometida, juntamente com Josué e mais 10. Ele foi fiel ao seu líder e principalmente a Deus. E portanto, nós vamos falar sobre um homem cuja vida é um exemplo a ser seguido, que desfrutou da promessa de Deus. E por isso, todos os que querem desfrutar das promessas de Deus devem aprender sobre a vida de Caleb e seguir seu exemplo. Às vezes eu ouço pessoas me dizendo: não tenho força, me falta vigor para fazer a obra de Deus. Já cansei, já fiz muito, agora eu estou parando. Como é que nós vamos parar? É algo que vai até o fim da vida. Geralmente as pessoas, ao envelhecerem, falam desse modo. Mas esse sentimento pode estar ocorrendo com qualquer pessoa, independente da idade. Por quê? Uma das coisas que minam a nossa energia é a nossa tendência de focarmos nossa atenção naquilo que não conseguimos controlar ou manipular. O fato é que sempre estaremos enfrentando dificuldades e que precisamos de força para superar essas dificuldades. Então, dificuldades são situações que você não controla. E quando você não controla uma situação, o sintoma de desânimo logo aparece. A perda de energia, você perde o vigor. Você começa a dizer: não dá, não dá, não dá. Por isso que você precisa da ajuda de Deus, você precisa de força, de coragem. manter sua comunhão com Deus e dependência dEle. Isso que faz você desfrutar das promessas do Senhor, porque você é fiel e obedece. Caleb possuiu uma promessa e ela ainda não havia se cumprido. Quando Deus nos faz promessas, geralmente essas, as promessas, se encaixam em situações que não conseguimos controlar. Ele nos faz promessas para que nós a experimentemos em situações que não controlamos. As promessas de Deus são verdadeiros milagres. O cumprimento de uma promessa divina, lógico, promessa divina, depende primeiramente do trabalho de Deus. E em segundo lugar, da nossa colaboração com Ele. Então guarde isso. Uma promessa divina se cumpre pelo trabalho de Deus e, em segundo lugar, pela nossa colaboração com Ele. Como? Mantendo-nos em sua presença e seguindo os seus conselhos. Então, somos fiéis e o obedecemos. A sabedoria divina nos fala em Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18 o seguinte: procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então, se você tem esperança, com certeza é porque você está vivendo uma vida brilhante diante dos olhos de Deus. Você não confunda brilhantismo aqui com riqueza material. Não é isso, não. Brilhantismo aqui é ser bem-sucedido na graça de Deus. Você se torna uma pessoa influente e impactante. Você impacta os outros com a sua vida, com a sua experiência com Deus. Mas como você pode ter um futuro brilhante e uma vida que não perde a esperança? Respeitando e obedecendo a Deus todos os dias da sua vida. Foi isso que Caleb fez. Caleb sempre respeitou e obedeceu a Deus, e mesmo já velho, manteve uma vida de comunhão, confiança e dependência em Deus. Caleb disse, nós lemos, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Caleb tinha uma promessa divina. Ele sabia que era Deus que tinha que cumprir isso. E ele estava colaborando com o Senhor. Por isso ele reconhecia a importância de manter o seu compromisso espiritual e moral com Deus, para que a sua palavra, a palavra de Deus, se cumprisse na sua vida. Caleb é um exemplo a ser seguido, pois mesmo estando velho, era fortalecido pelo Senhor o tempo todo. Entretanto, diferente de Caleb, há um exemplo na Bíblia muito triste, a história de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão e do seu envolvimento com Dalila. Essa mulher filisteia que o procurou para que, por meio de sedução, descobrisse a fonte da sua tremenda força. Em Juízes capítulo 16, versículo 15, Dalila, depois de ter outros encontros já com Sansão, disse: por que você me diz que me ama, se isso não é verdade? O que ela está querendo dizer? Por que você diz que me ama? Por que é que você diz que me deseja sexualmente? Que eu sou atraente para você? Que eu te atraio? Que você se sente atraído fisicamente por mim? Ela não está mentindo, mas ela está jogando com as emoções de Sansão. É isso que o mundo faz. Ele joga com as suas emoções. É isso que Satanás faz. Um dos seus ardis. E ela diz: você me fez de boba, eu dei a você prazer, eu ofereci a você o meu corpo, Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. O mundo oferece fascinações, prazeres, mas depois te cobra. Ele cobra uma atitude que vai lhe roubar de Deus. Sansão, depois de tanta insistência, contou para Dalila qual era a fonte da sua força e qual era, ele dizia, seus cabelos compridos. Então ela o fez dormir no seu colo, chamou um soldado filisteu, um homem, para cortar as suas 7 tranças, porque Sansão tinha os cabelos muito compridos, e para não atrapalhar seus movimentos, a sua performance, ele fez 7 tranças. Então, no versículo 19 de Juízes 16, a Bíblia diz, aí Dalila começou a provocá-lo. O que significa a palavra provocar aqui? Ela começou a humilhá-lo, a oprimi-lo, a rebaixá-lo, a zombar dele, provocando. Mas ele havia perdido a sua força. Ele não sabia. Por isso que num determinado instante Dalila gritou, no versículo 20 de Juízes 16, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele, Sansão, se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão o havia deixado à mercê da situação. Por quê? Porque Sansão o tratava com descaso. Ele não deveria estar onde estava. Ele não deveria se associar com quem estava associado. Deus muitas vezes diz, onde você está? Lembra a pergunta que Deus fez para Adão? Deus está sempre perguntando para nós, onde você está? Com quem você está andando? Onde está o teu prazer? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração, hein? Sansão não deveria estar ali, ele deveria estar cumprindo a vontade de Deus. Mas o que ele queria? Prazer. Sansão havia desrespeitado o seu voto de Nazireu. E o que é isso? E o Nazireu não deveria desrespeitar este voto de forma alguma. Ele deveria rejeitar ou se abster de certos alimentos, como carnes e bebidas fermentadas, para não ficar bêbado, embriagado. Ele deveria se abster de cortar seu cabelo e ele nunca deveria tocar em cadáveres. Mas foi tudo isso que Sansão fez. E o mais triste é que ele não percebeu que havia perdido a presença de Deus. Deus tem nos alertado sobre o modo como nós temos conduzido nossas vidas. E o pior de tudo é que nós conduzimos nossas vidas de qualquer forma, desrespeitando-o, tratando-o com rejeição, e não percebemos que perdemos a sua presença. Deus não sai de perto de nós, mas ele deixa de agir a nosso favor e nos entrega à mercê da situação em que estamos. Pois é, aí está Sansão, um mau exemplo, um péssimo exemplo para ser seguido. Diferentemente de Sansão, Caleb sempre manteve seu espírito de adoração. Ele cultivou essa atitude de adorador e manteve-se em comunhão com Deus. E por isso Deus sempre esteve com ele, agindo nele e mantendo a sua promessa para ele. Caleb se apoiava em Deus para primeiro combater a si próprio, para depois combater seu inimigo. Você não combate, você não vence os seus inimigos se antes você não lutar contra si mesmo. Você pode ser um grande estrategista, mas se você não vencer o seu medo, você não entra na guerra. Batalha espiritual. Repreende o inimigo, em nome de Jesus. Você não repreende nada se você não repreender a si próprio. Se você não lutar primeiro contra si próprio, como é que você vai vencer o inimigo? no livro de Atos, o diabo bateu lá em dois, dizendo, eu conheço Paulo, mas vocês não, coça, deu uma coça neles, uma surra neles, muito bem dada, porque Paulo, o diabo conhecia, os demônios conheciam, mas aqueles outros lá não, eles eram mundanos. Quando você se apoia em Deus para lutar contra si mesmo, com certeza você vai receber do Senhor força para lutar contra os seus inimigos e contra as dificuldades que a vida lhe impõe. Porque você tem prazer em Deus, você quer enfrentar as dificuldades e os seus inimigos espirituais tendo prazer em Deus. Esta é a experiência, era a experiência de Caleb. Por outro lado, Sansão não cultivou nada disso ao longo dos seus dias. Ele não cultivou um espírito de adorador, mas o que ele fez? Ele buscou o quê? Exibicionismo. Vou me levantar, vou lutar contra todo mundo, vou vencer como sempre venci. É, depois de prazer sexual, de pornografia, você acha que uma pessoa pode ser abençoada assim? Não vai, não. A sua falta de comunhão com Deus fez com que ele perdesse a sua força e não conseguisse enfrentar seus inimigos, porque antes ele não enfrentou a si mesmo. Sansão tratou as coisas de Deus com descaso, e o caos, a destruição, a ruína entraram na sua vida, e todas as humilhações que ele passou, começando com Dalila até lá no templo dos filisteus, foram inevitáveis. A derrocada de um homem de Deus, um homem impressionante, carregava um portão sozinho, um portão de uma cidade, estava sendo humilhado. Certa vez Jesus disse, em João capítulo 14, verso 21, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Quando Jesus disse, lhe mostrarei quem sou, ele está dizendo, a esta pessoa eu vou me revelar. E quem é a pessoa a quem Jesus se revela? Interrogação. Aquele que é amado pelo Pai. A pessoa que é amada por Deus. Porque ama Jesus. Mas quem é amado pelo Pai? Quem é? É a pessoa que ama Jesus. Tá, mas o que a pessoa faz? Se a pessoa que ama Jesus tem a revelação de Jesus, tá. Por quê? Porque ela é amada pelo Pai. A pessoa que é amada pelo Pai é porque ama Jesus. Por quê? Porque ela aceita e obedece os seus mandamentos. Então ela tem a promessa de conhecer Jesus como ele é. Então, quando você aceita e obedece os mandamentos do Senhor, você passa a experimentar e a conhecer e a perceber a presença de Jesus, o seu poder, você recebe dele força e os recursos necessários que ele, Jesus, lhe dá pela sua infinita graça, pela graça que lhe oferece, pela ajuda, pelo favor que lhe oferece. O apóstolo Paulo enfrentou diferentes situações na sua vida, foi apedrejado, açoitado, apanhou de todo quanto é jeito, foi insultado, injuriado, e ele chegou ao ponto de dizer, eu aprendi a viver contente com Deus em qualquer situação. Por quê? Eu aprendi a viver contente quando tenho tudo, isto é, quando tenho abundância. Por quê? Mas eu também aprendi a viver contente com Deus quando estou em escassez. Por quê? Como? O que é contentamento? Contentamento é a pessoa que tem prazer em Deus, procura aceitar a sua palavra, obedecer nas diferentes situações, seja na situação boa ou na má. Ele não está reclamando. Se o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em boas e más situações, é porque Deus Muitas vezes nos coloca em boas e em más situações, em abundância e também em escassez. Então você não adianta ficar orando dizendo, me tira da escassez, me tira da abundância, me coloca na escassez, me coloca na abundância. Não existe isso no reino de Deus, gente. Você tem que aprender a viver tendo prazer em Deus. Agora, como? Por que Paulo se sentia contente? Ele diz, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia que nós usamos, porque ela se mostra uma linguagem mais atual, mais compreensível ao nosso tempo, diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, por que Jesus o fortalecia? Porque ele aceitava as suas palavras e era obediente, ele era fiel e se mantinha em comunhão, ele mantinha o seu compromisso e por isso ele recebia as promessas de Deus. Agora, uma pessoa que não se mantém fiel e não se mantém em comunhão, como experimentará as promessas de Deus? É impossível. Portanto, mantenha-se na presença de Deus e você será forte. Obedeça-o e então você vai viver com um espírito de vencedor. Por isso que nós temos muito a aprender com Caleb, mas eu separei apenas algumas coisas. Primeiro, o versículo 7. Caleb não era fantasioso com as coisas sagradas, mas verdadeiro. No versículo 7 ele diz, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Ele não chegou com medo, ele não fantasiou nada. Ele não modificou nada, ele disse a verdade. Nós precisamos falar a verdade, nós precisamos procurar a verdade. Jesus disse, olha, o diabo quer enganar vocês, o pecado quer tomar conta de vocês, quer enganar a mente de vocês. E em um determinado momento ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado, do engano, da fantasia, da mentira. Nós devemos amar a verdade. É isso. Deus é verdadeiro. Eu fui lá porque quero ser verdadeiro e estou trazendo a verdade. Transmita sempre a verdade. Eu preciso transmitir a verdade deste momento. Caleb, em segundo lugar. Isso está dito no versículo 8. Caleb era obediente a Deus. O verso diz, os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Você percebe uma coisa aqui? A pregação dos medrosos e a pregação daquele que exibe a verdade. Onde nasce a verdade? Em Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a verdade. Caleb se apoiava na verdade, e por isso ele podia obedecer, andar no caminho, e por isso tinha a vida. Os outros tinham o quê? O cheiro da morte, do medo da morte, pregavam o medo. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitos cristãos estão pregando o medo, estão enclausurados, assustados. Se você ler a Bíblia, você sabe que Jesus profetizou, ele disse que esse tipo de momento iria chegar, e outros ainda virão, guerras, mais epidemias, mais maldade, mais crime, e o que você vai fazer? Não saia na rua, se esconda, é isso que você vai fazer, é isso que você vai pregar, você vai fazer o povo chorar. Há muitos que estão dizendo, não, precisamos lutar contra determinadas ideologias políticas, porque então nós vamos ser felizes. Você não vai ser feliz coisa nenhuma, quem te dá felicidade é Deus, não existe felicidade em ideologia alguma, só existe felicidade quando você tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus o deixa satisfeito, e quando você é humilde diante de Deus, você se rende a Ele, e então você começa a participar das suas promessas. Qual é a nossa obrigação? É transmitir o medo? É transmitir uma fantasia? Uma mentira? Não, nós temos que transmitir a verdade, porque nós somos obedientes a Deus. Os cristãos, a igreja, tem que pregar o quê? O momento de acordo com a palavra de Deus. Então as pessoas vão entender, poxa, Deus falou isso mesmo. Em terceiro lugar, Caleb, mesmo tendo 85 anos de idade, ainda demonstrava disposição para lutar, no verso 11, vamos ler, e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra, ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Como é que um homem de 85 anos pode dizer, eu me mantenho forte ainda para guerrear? Como naquela época em que eu tinha 40. Só Deus para fazer isso. O apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, se estrague, o homem interior se renova a cada dia, a cada momento, a cada instante, por causa da força que Deus dá. Ele diz, ainda tenho bastante força para combater a guerra, na guerra e agora. E para fazer o que for preciso. Deus, eu estou disposto a fazer o que o Senhor me pedir. Ele não perdeu a vontade de servir a Deus. Não perdeu. E nós também não podemos perder. Deus nos chama para fazermos a sua vontade. E em último lugar, Caleb honrava a Deus, mantinha-se nele, e dele recebia força, confiança e dependência. A força não pode surgir de você, nem a confiança, nem a dependência. Tudo isso vem de Deus, é Deus quem nos capacita a termos força, coragem, confiança, fé e dependência, depender completamente dele, entender que Ele está conosco em momentos de abundância e em momentos de escassez. Não importa. Deus está conosco. Nós estamos contentes com Ele. E o versículo 12 diz, agora me dê essa região montanhosa, região dos Anaquins, que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Eles eram grandes e mesmo assim viviam cercados. O mundo é assim. Não é tão forte como apresenta ser. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E então, Caleb diz, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como Ele prometeu. Ele está falando na condicional, não porque está duvidando da presença de Deus, mas ele está dizendo, se a minha vida agrada a Deus, se eu tenho uma vida aprovada por Deus, com certeza Ele está comigo. E eu vou desfrutar das promessas que Ele me fez. Eu vou expulsar os anaquins de lá, aqueles homens enormes que assustaram e que assustam as pessoas desta terra, esses mercenários que se vendem para outras nações, que se vendem por riquezas e dinheiro para outras nações, a fim de lutarem contra outros povos. Eu e minha tribo iremos lutar contra eles e os expulsaremos de lá, porque Deus nos deu esse lugar. Meu irmão, sabe qual é a minha esperança? É que eu e você sejamos fiéis e tenhamos disposição para obedecermos a Deus e dessa maneira desfrutarmos das promessas do Senhor, porque Deus só dá suas promessas àqueles que são fiéis a Ele e que estão dispostos a obedecê-lo, aqueles que aceitam as suas palavras e obedecem aos seus mandamentos, como disse Jesus. São esses que conhecerão Jesus como Ele é, e é em Jesus que nós desfrutamos de todas as promessas de Deus. Não pense que uma vida desobediente, uma vida afastada, uma vida de descaso, uma vida que só senta no banco, que frequenta um prédio, uma igreja, essa vai desfrutar das promessas de Deus, porque não vai. Desperta, acorda, abra bem os seus olhos. Deixa que Deus irá controlar e dirigir sua vida. Ele vai manter você em pé, mas seja uma pessoa que ama a Deus e que o sirva de todo o coração. Espero que essa meditação tenha sido relevante à sua vida, útil, e que nós possamos agora orar com poucas palavras, mas com a convicção de que o Senhor nos abençoou. Que esta palavra alcance a muitos e que estejam dispostos a mudar seu comportamento, a se colocar na presença de Deus e a servirem o Senhor de todo o coração. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, Pai. Que nós possamos te honrar sempre, como fez Caleb. Sermos fiéis e obedientes a ti, servindo ao Senhor de todo o coração. E que nós possamos sempre andar na tua presença, Pai, confiando que tu estás conosco, guardando a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Confiamos na tua presença e na tua proteção. E se caso tivermos que deixar este mundo, com certeza estaremos na eternidade servindo ao Senhor. Pai, não são poucos irmãos que morreram nessa pandemia e nós nos condoemos, mas não são poucos os que morrem em uma guerra. Que nós não deixemos de lutar pelo teu reino e ganharmos a batalha e a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.